posso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não há.
Aparecida, na rede Aparecida de Rádio. destaques da igreja.
Olá, para você que acompanha a programação da Rede Aparecida de Rádio e emissoras parceiras, o venerável da Igreja Padre Vitor Coelho de Almeida foi lembrado ao longo da semana no Santuário Nacional de Aparecida, nutrido em preparação para a edição de número 15 da sua Romaria, que aconteceu neste final de semana na Basílica de Aparecida. Neste ano, a temática da Romaria foi Padre Vitor e a devoção a Maria. Em vida como missionário redentorista, o venerável foi um dos principais propagadores da devoção a Nossa Senhora Aparecida e viveu esse amor à Mãe de Deus na missão e na vida, como explicou o missionário redentorista Padre Vanderlei Souza, diretor da Rádio Aparecida.
Esse Padre Vitor foi um dos evangelizadores no Brasil, dos missionários, dos sacerdotes, que muito contribuiu para a cultura da devoção mariana em nosso país, né? A gente tem bem claro que a presença de Maria na história da humanidade, ela se dá muito no concreto, na realidade, né? A gente vê ali Nossa Senhora de Fátima aparece como uma pastora para os pastorzinhos. A Nossa Senhora de Guadalupe, ela aparece ali como uma indígena para o indígena Juan Diego. E a Nossa Senhora, e assim ela vai, né? Em cada realidade a gente vai percebendo que a devoção, ela tem muito a ver como resposta aos apelos, às necessidades, à realidade, porque é assim que Deus age. E o Padre Vitor captou isso, a partir da sua experiência própria, como Nossa Senhora entrou na sua vida e ocupou o lugar onde a humanidade como tal não seria capaz de ocupar, ele percebeu, eu acredito, né? A gente observando a sua história, o seu legado e toda a sua missão, ele percebeu assim, onde é a carência dessa maternidade espiritual, dessa presença de conforto e de cuidado no Brasil. Então ele divulgou essa presença mariana, a devoção à Nossa Senhora, que era um trabalho já que os missionários e redentoristas faziam a partir do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, né? Era Santuário de Nossa Senhora Aparecida, mas ele entendeu isso a partir dos apelos. Aquilo que o Papa Francisco nos convocou por ocasião do Sínodo de Roma, né? Escutar os apelos do Espírito a partir dos gritos da realidade. Então, esse legado, o Padre Vitor contribui muito para a nossa história, para a nossa espiritualidade mariana no Brasil. A devoção à Nossa Senhora não vem como um pacote fechado. Ela brota da experiência, do contato com a realidade e procurando dar respostas a essa realidade tão carente que nós tínhamos e ainda temos no nosso país.
Nesta semana, também a província redentorista Nossa Senhora Aparecida celebrou os 25 anos de ordenação presbiteral de seu superior provincial, o missionário redentorista Padre Marlos Aurélio da Silva. No jubileu de prata de ordenação presbiteral, a província rendeu graças a Deus pelo dom da vocação de Padre Marlos, por seu ministério sacerdotal e por sua dedicação à Igreja e à Congregação do Santíssimo Redentor. Vamos saber também o que foram destaques na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com Larissa Carvalho, assessora de imprensa da CNBB.
A sede da CNBB, aqui em Brasília, acolheu o encontro com bispos secretários e secretários executivos dos regionais da conferência. A iniciativa reuniu representantes dos 19 regionais para um tempo de formação, avaliação, partilha e alinhamento das ações pastorais e administrativas da Igreja no Brasil. Ao longo da programação, os participantes aprofundaram questões relacionadas à gestão dos regionais e refletiram sobre temas como comunicação, sinodalidade, animação missionária e as campanhas da fraternidade para evangelização. Padre Tiago Ávila Camargo, secretário adjunto de pastoral da CNBB, comentou que o encontro também definiu encaminhamentos para o trabalho conjunto entre a Secretaria-Geral e os regionais, com o objetivo de fortalecer a comunhão e a missão evangelizadora da Igreja no Brasil.
É uma alegria poder acolher esses nossos irmãos e irmãs que colaboram diretamente no trabalho que os regionais realizam junto com as igrejas locais. E o objetivo de reuni-los aqui na sede é justamente para nós oferecermos e termos com eles a oportunidade de partilharmos as experiências pastorais, experiências administrativas de tudo aquilo que envolve a vida dos regionais e que também estão em diálogo com a realidade da sede nacional da CNBB.
A próxima reunião ficou prevista para novembro em Vitória, no Espírito Santo. A Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB abriu as inscrições para o Encontro Nacional de Formação e Vivência Ecumênica. A atividade será realizada de 4 a 6 de setembro no Centro de Convivência Mãe do Bom Conselho, em Jundiaí, São Paulo. Com o lema "Que todos sejam um para que o mundo creia", inspirado no Evangelho de João, o encontro pretende promover a formação, o diálogo e a vivência ecumênica entre os participantes. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no link disponibilizado no portal da CNBB em cnbb.org.br. Lembrando que essas e outras notícias vocês conferem lá no nosso portal. De Brasília, Larissa Carvalho, da Assessoria de Comunicação da CNBB, para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil.
E o cardeal Matheus Zuppi viveu dias de missão na Ucrânia. O presidente da Conferência Episcopal Italiana foi enviado pelo Papa Leão XIV para dar esperança de um olhar para o futuro ao povo ucraniano. Raimundo Lima, da Rádio Vaticano, tem as informações.
De carro, de Kiev a Cracóvia e depois em um voo regular, o cardeal Matteo Maria Zuppi retornou a Roma nesta quinta-feira, 16 de julho, ao concluir a missão na Ucrânia. Foi a segunda missão, após a de 2023, para levar a nação devastada à proximidade e à oração do Papa Leão XIV, que acompanha com apreensão o conflito e pede que se defenda a humanidade, primeira vítima de toda a guerra. Foram 4 dias do cardeal entre a região de Lviv e a capital Kiev, marcados por uma intensa sucessão de encontros, visitas, celebrações, conversas e compromissos. Os últimos ocorreram quarta-feira, dia 15, à tarde, após a cerimônia matinal na Praça de São Miguel pelo Dia da Soberania da Ucrânia, com o presidente Volodymyr Zelensky e outras autoridades civis e religiosas, começando pelo encontro com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha. Uma longa conversa na qual foram abordados diversos temas para os quais foi solicitado o apoio da Santa Sé, a qual o ministro, em nome do governo ucraniano, expressou gratidão pelo compromisso humanitário inabalável. Compromisso esse que o chefe da diplomacia de Kiev voltou a solicitar a Zuppi, à luz dos esforços de paz e da visão comum de uma paz global e duradoura. Ele declarou que a Ucrânia deseja pôr fim a esta guerra mais do que qualquer outro. Ao mesmo tempo, nossa indústria de defesa em rápido crescimento e nossa experiência no campo de batalha estão tornando a Ucrânia um ator cada vez mais importante para a segurança europeia, disse. O ministro chamou a atenção para a situação dos civis ucranianos detidos que, segundo ele, permanecem excluídos de mecanismos eficazes de proteção internacional. É necessário, portanto, promover um caminho humanitário específico para a libertação deles. Sybiha também informou Zuppi sobre a situação humanitária nas comunidades de Olesk e Ola Pristan, na região de Kherson, ocupada por soldados russos, onde milhares de civis precisam urgentemente de um corredor humanitário. Também não faltou uma menção ao recente ataque russo ao mosteiro de Lavra de Kiev-Pechersk, patrimônio da Unesco, cujo aniversário de 975 anos será comemorado em agosto. A proteção e a restauração desse local são uma das prioridades do governo ucraniano. Os temas do repatriamento de prisioneiros e crianças, da proteção da população e da ajuda humanitária voltaram a ser abordados em várias ocasiões também nas demais reuniões institucionais, durante as quais Zuppi reiterou várias vezes o que constitui o cerne da sua missão na Ucrânia. Um único militar, um único civil ou uma única criança que possa se reunir com sua família é um passo em direção à paz, disse o cardeal, assegurando: todo esforço possível será feito. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima.
Esses são os destaques da Igreja Católica em Aparecida, no Brasil e no mundo. Rafaela Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
A nossa casa é um pedaço do céu, aqui na terra um favo de mel. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos.
simples e muito modesta. A nossa casa está sempre em festa. Paredes manchadas de lápis, batom e até giz. Mas nessa bagunça tão louca a gente é muito feliz. Por isso ao entrar eu deixo lá fora a tristeza. Um amigo, um teto, uma mesa. Basta uma luz alegrar. A nossa casa tem o tom azul da harmonia. Um brilho que contagia a vizinhança também. Felicidade é ter prazer e dar alegria. É dar e receber o amor de cada dia. Felicidade é ter prazer e dar alegria. É dar e receber o amor de cada dia. Sempre tem pão e café bem quentinho, cheirando amor e carinho, e algumas brigas também. Felicidade é ter prazer e dar alegria. É dar e receber o amor de cada dia. Prazer e dar alegria. É dar e receber o amor de cada dia. É dar e receber o amor de cada dia. É dar e receber o amor todos os dias.
Crônicas.
A Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. Estamos de volta para acompanharmos juntos a crônica do dia.
O lobo que habita em nós. Francisco de Assis não foi de início um modelo de doçura. Suas ambições o haviam atirado à guerra. A guerra voluntária como um caminho para a glória. Mas ele encontrou Cristo e, finalmente, se o universo se transfigurou aos seus olhos, foi porque o seu coração se abriu à grande doçura de Deus. Francisco soube domesticar a sua própria agressividade. Converteu o lobo, aquele lobo que não vive apenas nas florestas, mas que se oculta em cada um de nós. E o lobo feroz se tornou fraternal. Aquela força de combate e de crueldade metamorfoseou-se numa energia de amor, numa força criadora de comunhão entre os seres. Eloy Leclerc, em O Sol Nasce em Assis, editora Vozes.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Você sabia que é a família dos devotos que mantém o Santuário Nacional? São mãos generosas de todo o Brasil que cuidam da Casa da Mãe Aparecida e ajudam a manter a infraestrutura de acolhimento e também as obras sociais, além de sustentar a rádio, a TV Aparecida e o portal a12.com. Dê o seu sim à Nossa Senhora. Ela conta com você. Família dos Devotos. Amor que constrói.
Música. A alegria e a bondade do Senhor não são passageiras, permanecem em nós, dando sabor à vida e fazendo ver as coisas de maneira nova. Gastar a vida pelo Evangelho tem sentido para quem experimentou na própria vida e a ternura do amor de Deus que se tornou visível, podendo ser encontrado em Jesus.
Você quer conhecer as Irmãzinhas da Imaculada Conceição? Congregação religiosa fundada por Santa Madre Paulina. Fale com elas pelo e-mail santuario@santapaulina.org.br ou pelo telefone 11 942 73 3944.
A história de uma emissora também é a história das pessoas que caminharam com ela. No Memorial Virtual da Rádio Aparecida, você encontra fotos, áudios, documentos e momentos marcantes que ajudaram a construir uma das mais importantes emissoras católicas do Brasil. Conheça personagens, programas e acontecimentos que fazem parte dessa trajetória de fé, comunicação e evangelização. Acesse a12.com/memorialrádio e descubra a história da Rádio Aparecida. Memorial Virtual Rádio Aparecida. Memórias que inspiram, histórias que permanecem.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
verdade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem.
Sacramentos da Iniciação Cristã.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. A nossa fé é um caminho que começa com o encontro pessoal com Cristo e vai sendo fortalecido passo a passo. Agora, com a luz do Espírito Santo e sob o olhar da Mãe Aparecida, vamos refletir sobre os sacramentos da Iniciação Cristã. Quem nos conduz nesta caminhada de fé é o Padre Rubens Gomes de Carvalho.
No último encontro catequético nosso, lembramos a importância dos sacramentos na vida da Igreja e dos cristãos que, pelo Espírito Santo,